Link Esportivo, o seu programa de esportes especializados. Anderson Lima.
Olá, ouvintes da Rádio Online. Está começando mais uma edição do Link Esportivo, que hoje traz a cobertura completa de tudo o que aconteceu na Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, realizada no Parque Aquático do Minas 1. Então, vamos aos destaques de hoje do programa. César Cello, que nunca havia ganho medalhas em etapas da Copa do Mundo, fatura 2 ouros e 1 bronze. Fabiola Molina rouba a cena na Copa do Mundo, ganha 3 medalhas de ouro e aos 33 anos foi o maior destaque da competição. Daniel Dias, que conquistou 9 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Pequim, foi uma das atrações da piscina do Minas Tênis Clube. Quem pensa que vida de atleta é coisa fácil está muito enganado. César Cello falou das dificuldades que enfrenta para se manter como nadador de ponta. Apesar de Fabiola Molina ter brilhado, natação feminina brasileira ainda alcança resultados discretos.
Anderson Lima.
O Parque Aquático do Minas 1 em Belo Horizonte foi sede de uma das 7 etapas da Copa do Mundo de Natação. E os nadadores brasileiros fizeram bonito nas competições, conquistando 42 medalhas, sendo 10 de ouro, 14 de prata e 18 de bronze, o que garantiu o primeiro lugar no quadro de medalhas. A Copa do Mundo reuniu 10 países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Singapura, Colômbia, Estados Unidos, Hungria, Rússia, Suécia e Tunísia. As próximas etapas serão realizadas ainda este ano, na África do Sul, em Sydney, na Austrália, Singapura, Moscou, na Rússia, Estocolmo, na Suécia e Berlim, na Alemanha. O quadro final de medalhas ficou da seguinte forma. O Brasil terminou em primeiro lugar, com 10 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze, 42 no total. Em segundo, ficou a Austrália, com 6 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze, 14 no total. Já os Estados Unidos ficou com a terceira posição, com 5 medalhas de ouro, 3 de pratas e 1 de bronze, totalizando 9. Quem quiser consultar o quadro completo, pode acessar o site da CBDA, no www.cbda.org.br. A idade não é barreira para a brasileira Fabiola Molina. Com 33 anos, a nadadora foi um dos destaques da Copa do Mundo, conquistando 3 medalhas de ouro, nos 50 e 100 metros costas e nos 100 metros medley, sendo que nos 100 metros costa o tempo foi de 59 segundos e 7 centésimos, apenas 9 centésimos acima do recorde sul-americano. Fabiola Molina soma agora 25 medalhas em etapas da Copa do Mundo, e deve conquistar ainda mais medalhas para o Brasil. A nadadora já confirmou presença nas próximas etapas. Fabiola Molina destacou que a experiência faz muita diferença na hora da decisão.
Acho que a experiência conta nessa hora. A gente sempre vai aprendendo, né? E com certeza eu continuo aprendendo com cada competição que eu participo. Eu continuo aprendendo, continuo valorizando cada vitória, porque eu sei que é difícil a gente estar lá, né? Sempre se esperando, mas esses desafios são gostosos. Isso eu acho super emocionante no esporte. Então, acho que a experiência conta e faz a gente crescer. Eu me sinto super privilegiada de poder estar numa Copa do Mundo, ser uma atleta, né? Representar o Brasil. Então, a gente poder passar isso para que outras pessoas também vivam o que a gente vive é muito estimulante. Eu fico assim, super grata, super assim, realmente assim, a gente se sente realizado quando a gente vê outras meninas seguindo o nosso caminho, acreditando, buscando, vivendo esses momentos do esporte. Então, eu desejo para que elas continuem, se esforcem, porque vale a pena.
Só abrindo aqui um parênteses, durante a entrevista coletiva de lançamento da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo, o presidente da CBDA, senhor Coraci Nunes, falou, né, que a Fabiola Molina está igual vinho, quanto mais velho, melhor. Parece que ela já estava prevendo o que ia acontecer nas competições. Um brilho total da nossa Fabiola Molina. Seu Coraci, depois você me passa os números aí da Mega Sena também, viu? Outro destaque da natação brasileira, que brilhou nas piscinas do Minas Tênis Clube, foi o campeão olímpico César Cello, que ainda não tinha medalhas em Copa do Mundo. e acabou conquistando 3, sendo 2 de ouro nos 100 metros nado livre e na prova que é a sua especialidade, os 50 metros nado livre, cravando o tempo de 21 segundos e 32 centésimos, igualando o recorde sul-americano. Ele ainda faturou o bronze nos 50 metros borboleta. O nadador aprovou seu desempenho.
Foi muito bom, melhor do que estava esperando aqui. Baixei meu tempo em quase todas as provas, numa fase que a gente não está acostumado a baixar tempo. Então, o trabalho está dando certo, é continuar acreditando que no fim do ano acho que vai dar para baixar mais ainda. 50 livre não tem como esperar nada, né? Você tem que esperar uma prova muito boa sua e torcer para que isso aí seja o suficiente para ganhar a prova. Eu fiz a minha parte, né? E hoje consegui nadar melhor aí que os outros. Mas é como a gente viu, foram 20 centésimos de diferença. E qualquer erro que eu tivesse ali, eu podia estar ficando em segundo, terceiro ou nem indo para o pódio. E foi muito bom. Então, estou muito contente com o resultado do final de semana aqui. Agora começar a pensar no Mundial do ano que vem.
César Cello ainda destacou a importância de seus treinadores e disse que agora são as pessoas que têm que se adaptar à sua rotina de treinos.
Em relação ao treinamento, está ao meu favor, né, de eu estar conseguindo as coisas. Agora é buscar onde é o melhor, né? Acho que aquele negócio de eu ter que ficar me adaptando ao lugar já passou, né? Acho que agora eu mereço um pouquinho mais também de respeito em relação a isso, de estar indo para um lugar que o pessoal vai se adaptar ao que eu preciso, né? Não eu ao que eles precisam.
E é uma coisa de severidade isso ali, né?
Ajuda bastante, eu posso exigir isso aí. Acho que lá nos Estados Unidos é muito mais fácil, é mais fácil ainda que aqui no Brasil, né? Lá eles respeitam muito. Qualquer coisa que você faz, você ganha, sei lá, alguma coisa de honra ao mérito, você ganha um diplominha e ser campeão olímpico, então eu tenho certeza que o respeito vai ser maior ainda. Então, o que eu pedi para os meus técnicos, eu sei que eu vou ser atendido lá da melhor forma possível. E a ideia é essa mesmo, estar na melhor condição possível para chegar no Mundial como cheguei na Olimpíada.
César Cello também comentou que com a sede maior é difícil encontrar tempo para relaxar e resolver seus problemas pessoais.
Eu estou tentando achar um tempo para mim no dia, todo dia, viu? Acho que é importante. À noite mais, na hora que acaba meu treino da noite, eu gosto de chegar em casa. É um pouquinho estressante a hora que você pega o celular, a hora que você sai do treino e tem lá, sei lá, 12 chamadas não atendidas, né? Então, à noite é um horário que eu gosto de ter para mim. Sabe, ficar vendo TV, ficar deitado no sofá sem fazer nada. Assim, às vezes eu até desligo o celular para ficar lá sozinho mesmo. Porque senão não tem jeito, né? Eu passo o dia inteiro fora de casa, ou quando eu não estou fora, eu estou trabalhando, né, mandando e-mail pro pessoal, telefonando, a minha mãe montando toda a minha agenda. Então a noite é o horário que eu tenho para mim mesmo, é o horário que eu estou para me manter lúcido ainda um pouquinho.
Dentre os estrangeiros, o maior destaque ficou por conta do tunisiano, Oussama Melouli, que ficou em terceiro nos 200 metros medley, vencido pelo brasileiro Thiago Pereira. Mas ganhou ouro na prova mais longa da natação, os 1.500 metros nado livre, com um tempo de 15 minutos, 16 segundos e 43 centésimos. Melouli saiu de Belo Horizonte com 3 medalhas de ouro, nos 400 metros medley e nos 200 e 1.500 metros nado livre, além de uma prata nos 400 metros livre e um bronze nos 200 metros medley. Nos 100 metros peito, aconteceu dobradinha brasileira, com Felipe Lima, que ganhou prata, e Eduardo Fischer, um dos brasileiros que mais ganhou medalhas em etapas da Copa do Mundo. São 29 no total.
Foi uma competição que a gente não priorizou, a gente veio treinando pesado, porque o objetivo é o final do ano na seletiva do Mundial, mas mesmo assim acho que foi bom. Mais uma medalha, fazendo 29 medalhas agora na minha carreira em Copas do Mundo, chegando perto do Gustavo e do Rogério, que são dois grandes atletas do Brasil, que trouxeram muitas alegrias para o Brasil. Então, acho que eu estou bastante feliz por essa medalha, e mesmo não tendo treinado para cá, foi um bom resultado.
O Link Esportivo conversou com Flávia Cello, que é mãe do nosso campeão olímpico. Ela comentou o que representa ser mãe de uma estrela do esporte nacional e sobre as dificuldades que o filho passou na carreira até chegar à medalha de ouro olímpica.
É bacana demais, lógico, né? A gente está super feliz com esse resultado. A gente nem esperava que viesse tão cedo, né? A gente achou que viesse para a próxima Olimpíada, mas nossa, é muito bacana ver ele realizado assim. Na verdade, ele está muito contente com tudo isso, porque ele buscou isso, né? Ele foi atrás disso. Eu falei, agora você conseguiu. São tão poucos que conseguem ir atrás de um sonho e conseguem, né? Por isso que ele se tornou assim, onde ele passa, todo mundo grita, todo mundo chama, porque ele não é só a natação, a medalha de ouro, mas é tudo que envolve essa medalha, né? A dedicação, o sonho de buscar uma coisa e conseguir. Isso daí é muito bom, né, pra gente.
O assédio aumentou muito, então, depois das Olimpíadas?
Aumentou bastante, sim. Nossa, todo mundo quer ficar perto dele.
Ele não tinha ganhado medalhas ainda em etapas da Copa do Mundo. Hoje ele já ganhou medalha de ouro, tudo, gostou do desempenho do filho?
Na verdade, o Cezão ele é bem diferenciado, né? Quando tem o Kimolo, a competição Kimolo lá em São Paulo, ele demorou para pegar essa medalha de ouro do Kimolo, se eu soubesse. Todos os anos que ele ia, não conseguia, ele pegava só, nunca pegou de ouro. No último ano, que é até infantil, né? Depois vem o Chico Piscina, ele conseguiu pegar de ouro tão suado. Eu falei, nossa, Cezão, demora para você conseguir as medalhas, porque não é assim, chega e ganha, né? Ah, se você analisar a trajetória dele, você vai ver que muitas vezes ele perdeu. Então você tem que continuar insistindo, você tem que ter força para conseguir e tal. Não é assim, chega, vai ganhando. Se fosse assim, todo mundo tava fácil, né? Mas aqui foi legal, achei que até pelo pouco que ele treinou aí, tá muito bom o resultado.
É, conversando com a Flávia Cello, com o nosso César Cello, eu descobri porque é que o Cezão, como é conhecido pelos amigos, é o campeão olímpico e um verdadeiro ídolo do esporte nacional. Por quê? Para se tornar um ídolo, não é necessário somente títulos, medalhas e troféus. É importante também que o atleta tenha humildade, simpatia e carisma. E isso a família Cello tem de sobra. É por isso que o nosso César Cello, aos 21 anos de idade, já é um verdadeiro campeão e ainda vai conquistar muitos títulos e dar muitas alegrias para o esporte nacional. Durante toda a competição, tanto César Cello quanto Flávia Cello atenderam todos os veículos de comunicação sem nenhum tipo de distinção. Tiveram toda a paciência do mundo para responder todas as perguntas. Estão de parabéns! Mesmo com o fantástico desempenho de Fabiola Molina, é inquestionável que os resultados de expressão da natação feminina brasileira são bem mais escassos que a masculina. O Link Esportivo ouviu durante a Copa do Mundo Coraci Nunes, Ricardo Moura e as atletas Joana Maranhão e Tatiana Sakemi, para tentar descobrir qual a razão para a existência de uma diferença tão grande. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coraci Nunes, admitiu que a natação masculina é superior à feminina.
Quanto à natação feminina, realmente, a natação, nossa natação masculina está num nível bem melhor, mas nós temos feito um esforço para que a natação feminina venha galgar os mesmos caminhos da natação masculina. Não é fácil. Esse trabalho aqui já é um trabalho de 10 anos, 12 anos, quando apareceram talentos, como é o caso do Thiago, do Cielo e do Caio. Exato. Mas a Confederação está de olho nisso. Estamos com programa para desenvolver a natação feminina, porque agora temos mesmo a Gabriela, que chegou em sexto lugar, lá na prova, foi finalista olímpica. A Joana já foi finalista olímpica também. Exato. A nossa Fabíola, quanto mais velha, ela fica melhor nadadora. Eu tenho a impressão que a Fabíola, com 40 anos, vai bater um recorde, porque ela melhora a cada competição, entendeu? Em suma, é o seguinte, há uma ideia, a Confederação está olhando muito bem esse problema da natação feminina.
Já Joana Maranhão, que conquistou medalha de prata nos 200 e 400 metros medley e nos 200 metros costa, vê qualidades na natação feminina brasileira, mas acredita que os índices para participar das competições internacionais devem ser menor.
É uma natação muito boa, tecnicamente falando, mas em questão de potência, em questão de assim, atitude, a gente fica muito, muito para trás. Eu acho que mais importante do que ter grandes talentos é que a Confederação trate a gente igual aos homens. É óbvio que os homens estão em um outro nível, que a gente falta muito para chegar lá.
O que é diferenciado hoje do tratamento?
Não, o que eu estou falando é assim, os índices aqui no Brasil para você participar de campeonato mundial da Olimpíada são muito fortes. Entendeu? Então eu acho que assim, podia se baixar um pouco esses índices para ter uma participação maior das mulheres. Mesmo que a pessoa vá lá e não pegue nem semifinal no campeonato mundial, é importante ela estar lá competindo. Entendeu? É isso que eu falo. Eu acho que falta as mulheres estarem competindo mais competições a nível internacional.
Tatiana Sakemi, bronze nos 200 metros costa, destaca que a natação feminina vem evoluindo em competitividade.
Acho que está num momento excelente, acho que vem numa evolução muito grande, e desde a Olimpíada de Atenas eu acho que vem numa evolução, as meninas estão mais competitivas a nível internacional, os resultados melhores. Acho que isso é fruto do trabalho mesmo das meninas, dos técnicos, né? Que vem acreditando, que vem se esforçando e está conseguindo chegar nesse resultado de hoje.
Por fim, Ricardo Moura, que representou a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Natação na Copa do Mundo, utilizou razões culturais para justificar a diferença existente entre homens e mulheres.
Inicialmente existia uma razão cultural, né? A mulher não tinha mesmo a dedicação aos treinamentos, era o cuidado com o corpo, não se dedicava tanto, nem focava tanto a natação quanto a natação masculina. Hoje esse quadro já está se revertendo, né? Nós já tivemos uma finalista olímpica, foi a Gabriela, né? E na outra Olimpíada a Joana, e a natação feminina vem, não no mesmo ritmo acelerado que a masculina, mas ela já vem ganhando seu espaço também.
Quem pensa que vida de atleta é coisa fácil está muito enganado. Na busca por um melhor desempenho, muitas vezes os profissionais se submetem a vários tipos de coisas. No caso da natação, é comum ver atletas parcialmente ou totalmente depilados, ou utilizando os chamados super maiôs, para auxiliar na busca por milésimos de segundos. O nosso campeão olímpico, César Cello, é um exemplo de atleta que se sacrifica em nome do esporte.
No blog do seu fã-clube, tinha uma entrevista que você concedeu à revista Playboy, falando o dia que você fez depilação com cera. Queria que você comentasse isso.
Não, mas eu fiz só uma parte, meu. Depois eu fui embora, não aguentei. Tá louco, a mulherada é muito louca, meu. Essa mulherada aí não dá, não. Ela puxou meu pé e falei, ó, chega, tchau. Fui embora. Mas a gente não dá, né? A gente raspa mesmo, mas a ideia da depilação não é a mesma que a do gilete, né? O nadador ele acaba raspando mais para aumentar a sensibilidade da pele. E a ideia era eu não me cortar, né? Eu tava me cortando muito, acabei tendo essa ideia de ir lá e foi péssimo.
Então, faz diferença no tempo de competição?
Faz. A gente raspa uma ou duas vezes por ano só, né? A gente não raspa o ano inteiro, não. É só para a competição principal, que nem esse ano eu raspei para a Olimpíada e só. Ano que vem vai ser só para o Mundial. Então a ideia é você deixar tudo, né, que você pode deixar para baixar tempo numa competição principal. Aqui a gente não vai nadar com o melhor maiô que a gente tem, a gente não vai raspar, não vai descansar de treinamento. Já para uma competição principal você vai descansado, raspado, com o melhor maiô, já pensando na prova há um tempão. Então é uma situação totalmente diferente. Né?
O super maiô ele faz muita diferença também na relação aos tempos, para você não é diferente?
Olha, psicologicamente falando, faz. É difícil você estar atrás do bloco e ver alguém com maiô e você não, né? Então, acho que é mais importante do que o maiô em si, né? Aí eu já não sei se realmente é a aderência do maiô na pele, se é o atrito, o que é, mas o psicológico faz bastante diferença com ele, sim, viu?
Quem esteve presente no Parque Aquático do Minas Tênis Clube foi o campeão paralímpico Daniel Dias, que ganhou 9 medalhas em Pequim, sendo 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. O atleta conversou com os ouvintes do Link Esportivo.
Queria que você falasse um pouquinho, como que foi subir ao pódio em todas as competições que você disputou em Pequim?
Foi muito emocionante, né? Porque foi minha primeira Paralimpíada, então já está conseguindo medalhar nas provas individuais, todas que eu nadei, então realmente é muito emocionante, eu fiquei muito feliz.
Você se considera agora um fenômeno na natação?
Não. Ainda não, tem que ralar muito para me tornar um.
Quais são os seus planos agora para o futuro?
É treinar, já pensando na próxima Paralimpíada, né? Querendo ou não, tem 4 anos, mas a gente já começa a pensar já, né? Então, é treinar, que vai ter um Mundial ano que vem, em 2010 tem um Mundial na Holanda também, em 2011 tem o Parapan-Americano, então, e depois já tem a Paralimpíada. Então, tem essas competições e é treinar mesmo.
Eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina de treinamento, então, como ela funciona, quantas horas por dia de treinamento.
Eu treino de segunda a sábado, de 5 a 6 mil metros por dia.
O que você acredita que precisa ser feito para melhorar para os atletas, que os atletas paralímpicos tenham melhores condições de prática de esporte no Brasil hoje?
Bom, tem que passar a ver o esporte paralímpico como profissional, né? Não como reabilitação. O esporte paralímpico não é reabilitação. Nós treinamos muito para estar conseguindo esses resultados. Então acho que está faltando isso, acreditar no esporte paralímpico.
Você acha que falta investimento também do...
Se não acreditar, não vão investir. Então, primeiramente, tem que acreditar em nós, atletas paralímpicos, ver em nós como atletas profissionais.
Certo. Com relação aos portadores de deficiência, o que você acha que poderia ser feito para melhorar para essas pessoas?
A cidade precisa de adaptação. Precisa de adaptação, principalmente para cadeirantes, para deficientes visuais. Tem que ter as adaptações. As cidades precisam trabalhar nisso para estar tendo adaptações para os deficientes irem onde eles quiserem ir.
Existe, na sua opinião, uma receita de sucesso?
Muita determinação e muita força de vontade.
Certo. Só para terminar, então, um bate-bola rápido, que você definisse com uma frase o que é para você para Olimpíadas?
Um sonho.
Natação.
Um sonho que realizei.
Comitê Paralímpico.
O Comitê Paralímpico é o... é tudo no esporte paralímpico.
Medalha de ouro.
Não tem o que falar, desse aí não tem o que falar.
Família.
Minha família é tudo para mim.
Religião?
Muita fé em Deus, sempre.
Ok, tá bem, obrigado.
Valeu.
Quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Pequim nos 200 metros medley, Thiago Pereira não teve problemas para confirmar o favoritismo na prova em que é especialista. O nadador terminou a disputa com 1 minuto 56 segundos e 33 centésimos, à frente do campeão olímpico dos 1.500 metros, o tunisiano Osama Melouli. O ouro nos 100 metros medley também ficou com Thiago Pereira, que fez o tempo de 53 segundos e 75 centésimos. O minastenista ainda faturou prata nos 100 metros borboleta com a marca de 52 segundos e 5 centésimos. Thiago Pereira se diz satisfeito com sua participação na Copa do Mundo.
Estou muito satisfeito. A minha principal prova era o 100 medley, né, que eu venci. Então as outras eu nadei meio que para ver o que eu ia fazer. Fiquei em quinto, né, tanto no 100 livre quanto no 50 borboleta. Mas valeu, são provas que eu não estou acostumado, muita velocidade, mas estou gostando também. Hoje à tarde eu tenho uma prova que eu também não estou acostumado, estou sem borboleta. Indo se na ponta, eu nem lembro quando foi a última vez que eu nadei, mas vamos ver o que eu arrumo aí. Ganhar uma prova é sempre bom, né? Sempre te deixa feliz. E não tenho o que dizer, independente da competição, seja um regional, um brasileiro, qualquer competição que seja, é sempre bom ganhar. Então eu consegui mais uma conquista, mais uma medalha de ouro e estou feliz com isso.
No final da competição, Coraci Nunes, presidente da CBDA, avaliou como positiva a organização, reforçou a possibilidade de, em 2009, realizar a Copa do Mundo novamente em Minas Gerais e ainda destacou a estrutura do Minas Tênis Clube.
Uma organização perfeita, entendeu? O apoio do governo do estado, da prefeitura, de todos os órgãos, da CEPASA, COPASA, CEMIG, todos os órgãos do estado de Minas apoiam esse projeto, entendeu ou não? O Minas Tênis Clube, que é um dos maiores clubes do Brasil, com uma estrutura incrível. Sala de imprensa, tudo aqui. Isso aqui, essa Copa do Mundo tem uma estrutura que não tem lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo tem uma estrutura igual essa aqui. É por isso que eu quero fazer aqui. O que é que eu vou tirar daqui?
A avaliação final, então, do evento é totalmente positiva.
A avaliação é nota 10. Nota 10, até os resultados dos garotos, entendeu? Porque vieram agora de uma Olimpíada e o brasileiro viu pela televisão e aqui no público. Os nadadores brasileiros ganham medalha no Brasil. Quanto vale isso? Tem preço.
Devido à cobertura especial da Copa do Mundo de Natação, a série de entrevistas com os presidentes das federações não foi exibida na edição de hoje. Mas na semana que vem, é a vez de Alexandre Binardi, técnico do atletismo do Cruzeiro, que vai representar o atletismo. Está chegando ao fim a edição especial do Link Esportivo, que teve apresentação e produção de Wanderson Lima e edição de Wanderson Lima e Tião Rodrigues.